Eu pediria licença para ler, senhor presidente. Mas as minhas condições físicas não me permitem. É um requerimento semelhante, com endereço também ao seu corregedor-geral. São os mesmos princípios e as mesmas teses. Eu envio a comissão de ética e eu envio a corregedoria-geral. Eu peço que Vossa Excelência, dadas as minhas dificuldades físicas, aceite como lido o requerimento para que conste dos anais. Olha, senhor presidente, agora chegou meu amigo Pai. Obrigado. Vossa Excelência não deixa o seu colega e irmão aqui sozinho. Somos nós três. O clima aqui é de velório. Olha, senhor presidente, vivemos horas memoráveis. A ditadura fechou esse congresso 2 anos, senhor presidente. Esse congresso, na hora de votar as diretas, já foi cercado pelas tropas do exército. Caçaram, prenderam, mataram. Mas esse congresso manteve a sua dignidade, a sua honra, e soube resistir. E soube resistir. Que pena que Deus não impediu que eu estivesse aqui hoje. Que pena que eu não estivesse em casa do outro mundo para não fazer esse pronunciamento. Mas eu nunca vi essa casa chegar a essa situação, senhor presidente. Senhor presidente, quando eu cheguei a essa casa, 36 anos atrás, o Supremo não podia processar deputado nem senador se não desse licença do Congresso. Então, senador matou senador, deputado matou deputado, os crimes mais horríveis que aconteceram. O presidente Supremo pedia licença. E o que a casa fazia? Não botava em votação. Não dava licença que tinha obrigação de dar, por covardia, espírito de classe. E não negava de vergonha, porque não tinha de coragem de enfrentar a opinião pública. Ficava na gaveta. Anos a fio ficou na gaveta. Lutei muito, mas consegui. Hoje o Supremo pode processar senador e deputado, não precisa de licença nota, não. Até durante 8 anos, o senhor Fernando Henrique Cardoso, o procurador-geral, que era mais o arquivador-geral, nós, CPI do impeachment e CPI dos anões do orçamento, fizemos denúncia contra vários parlamentares e ficou na gaveta do procurador. Mas nós terminamos com esse absurdo. E agora, nós nunca conseguimos fazer uma CPI, senhor presidente, para investigar empreiteiro, nem corruptor. Não sai. Não sai, não sai. Eu tentei criar, mas o governo, o presidente da República, o Congresso, evitou e não deixou criar. Agora, de repente, não mais do que de repente, a Polícia Federal e a Procuradoria Geral da República enviam para casa um processo onde está provada a corrupção feita pelo corruptor e pela empreiteira, pelo seu Cachoeira e pela Delta. Está provada, está tudo explicado, não tem o que investigar. Uma CPI, o que é uma CPI? Que nem aconteceu com o irmão do presidente Collor, o presidente Collor. O irmão dele fez uma denúncia contra o senhor PC Faria. Nós criamos uma CPI. E a CPI investigou, fez um levantamento e provou que as denúncias eram verdadeiras. E apurou. Mas neste caso, o processo que veio para essa casa já diz tudo. Já diz todas as bandalheiras do seu Cachoeira, do seu Delta, da empresa dele, mas está tudo provado, não é criar uma CPI para investigar se é ou não é, já é, já existe. E sabe o que a CPI está fazendo? Está deixando na gaveta, não deixa sair da gaveta as apurações. Esse jovem relator, triste imagem que ele deixa, infelizmente. Eu vi a primeira esposa do seu Cachoeira, ouvi a segunda esposa do seu Cachoeira, estava investigando o sistema terceira, parece que não tem. Ouvi gente daqui, ouvi gente de acolá, ouvi não sei o quê, ouvi mas não sei o quê. Mas não apurou. Presidente Adenit, em entrevista, Isto É, pediu para ser ouvido que ele tinha as coisas para contar. Falei com o senhor presidente Adenit, ele veio na minha casa e me disse: estão falando, estão contando, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo, eu quero depor. Eu quero depor porque eu vou contar as coisas que aconteceram. Eu vou contar que o PT pediu para mim, a pedido do PT, eu conversei com as empreiteiras para arrumar dinheiro para a campanha da dona Dilma. Eu vou contar o negócio do Rodoanel, lá em São Paulo, onde se buscou dinheiro para a campanha do Serra. Eu vou contar. Eu fui na comissão e disse: está aqui, Isto É, 10 páginas publicando. Eu falo, porque eu não fui pela revista, chamei o senhor presidente Adenit e ele disse que quer depor, faz questão de depor. O senhor relator geral. Foi levando. Depois de muito tempo, então, aprovaram convocá-lo. Mas antes tinha que convocar a esposa do Cachoeira, a segunda esposa do Cachoeira, e a terceira. Sim. Um mês depois convocaram. Só que quando convocaram o presidente da Adenit, e quando convocaram o senhor presidente da Delta, senhor presidente, as coisas já estavam arregladas. Eu entendo o ex-presidente Adenit. Sofreu, foi massacrado. Lhe impediram de defender, de explicar as coisas como eram. Dois meses depois, ele está trabalhando em assessoria para empresas. É o seu ramo, é a sua especialidade. Então ele está lá, trabalhando em assessoria para empresas. E é fácil de entender, senhor presidente. Ele presta assessoria para empresas que negociam com o governo federal. É claro que ele sofreu uma pressão. Tu cala a boca, tu veio falar, sim. As empreiteiras ou te demitem ou não recebem nada. E fica quieto e vai seguir o teu trabalho. E ele não contou. O Brasil inteiro estava esperando. Ele licença, culpa, posso só ficar um pouquinho sentado aqui? A excelência permite? Obrigado.
Pois não, senador Pedro Simão, o senhor quer falar sentado?
Não, é, só que só um...
Pois não, fica à vontade, obrigado. Senador.
O mundo todo atravessou esperando esse depoimento. Finalmente vai falar o homem da DENIT. Finalmente o senhor Aldebrecht, o homem da Delta vai falar. Uma expectativa. Eu nunca vi tanto homem da imprensa, tanto homem de televisão, tanta gente junto assistindo. O líder que está era o senhor Álvaro Dias. Não tinha líder de partido nenhum. Não tinha ninguém. Ninguém compareceu. Aí fica me perguntando, mas meu Deus, mas vai com o cara da Delta vai depor, o cara da DENIT vai depor, o seu cachorro vai... E não tem ninguém. E o líder do MDP não está aqui. E o líder do PT, não tinha ninguém do PT. Já estava tudo arreglado, presidente. Eles não iam falar nada, já estava tudo arreglado, já estava tudo certo, tudo certinho, 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 e não aconteceu nada. Mas onde é que nós estamos, meu Deus do céu? Onde é que nós estamos? Já se fez muita coisa certa e errada. Mas o que eu sempre vi, pelo menos, é guardar o mínimo do pudor. É pelo menos fingir, faz de conta, leva de um jeito ou de outro. Mas escancarado como aconteceu essa vez, eu nunca tinha visto. Eu queria participar dessa CPI. Pedi para participar. Mas os líderes do MDB não me acharam em condições de participar. Então, a bancada do MDB ficou com 2 vagas de titular vazia até hoje. E 3 vagas de suplente vazia até hoje. E eu compareci a todas as reuniões. E não podia perguntar, porque para me perguntar tinha que ser todos os titulares e todos os suplentes. Não me deram chance de poder falar. Fazia parte da CPI o líder do PT, do PMDB, o senhor Renan, e o então líder do governo, o senhor Jucá. Estavam lá na CPI como titulares. Na hora desse arreglo, que é dessa reunião de transferir os trabalhos, de repente eles saíram da comissão. Botaram não sei quem no lugar deles. Botaram outros 2 no lugar dele, para eles não fazerem parte da comissão na hora que votou suspender os trabalhos. É demais, senhor presidente. É demais. Eu falo com o fundo do coração, é demais. Eu vivi um momento desse, senhor presidente. Eu fui líder do governo Itamar e fui líder do governo Fernando Henrique, no começo. Quando o Fernando Henrique comprou a reeleição e quando o Fernando Henrique doou a Vale do Rio Doce vergonhosamente, eu caí fora. E na segunda votação do senhor Fernando Henrique, eu fiquei contra, fiquei do lado Lula. E trabalhei pelo Lula e lutei pelo Lula. Lula esteve na minha casa me convidando para ser líder do seu governo, para ser ministro do seu governo. Ele e o Zé Dirceu. Eles ainda não tinham assumido. Até hoje, a minha empregada guarda a fotografia desse tamanho no quarto dela e a camisa que ela nunca mais lavou, assinada pelo Lula. Eu disse que não era importante eu pegar o ministério, que ia dar confusão lá no Rio Grande do Sul. Mas eu me colocava à disposição dele, como eu fiquei no que tinha sido feito quando tinha ficado no governo do, tanto do Lula, do Itamar, como no início do Fernando Henrique. Eu ajudaria ele muito aqui no Congresso. Quando houve aquele célebre episódio, onde o cidadão do Correio aparecia na televisão recebendo dinheiro da gorjeta, botando no bolso e discutindo o percentual de quanto é que ia ganhar. Eu vim a essa tribuna e disse, isso é um escândalo, isso é uma imoralidade, saio daqui e vou no palácio. Hoje o Lula vai demitir. E fui. E o Lula não demitiu. Aí criamos uma CPI, o Jefferson Pérez e eu. O Lula não deixou o presidente do Senado criar. Não criou. Aí o Jefferson Pérez e eu fomos para o Supremo. O Supremo mandou criar, mas um ano depois. Levou um ano de tratativa. E quando criou, aí não era mais o caso Correia, era o Mensalão. Como o Lula não puniu como devia punir, que é o que eu dizia, não demitiu como devia demitir, não deu a linha para o governo dele como ele devia dar, como não fez isso, o que aconteceu é esse Mensalão que está aí. É esse Mensalão que está aí. Pois agora eu vejo uma situação igual. Eu estou aqui, senhor presidente, que eu quero salvar a honra do Senado Federal. Os membros da CPI que estão participando dessa maioria, que está agindo da maneira que assuma a responsabilidade. Mas que fique claro que não é o Congresso Nacional, não é o Senado da República. Essa atitude vergonhosa, humilhante, vexatória que eles estão fazendo, que ficará na história para sempre do Congresso Nacional, eles assumam. Mas eu peço desculpa ao povo brasileiro, que não merece. Eu agradeço, senhor presidente, a tolerância e a gentileza de Vossa Excelência. E peço desculpa aos meus médicos por desobedecer. Mas eu não ficaria bem se não viesse à tribuna nesse momento. Muito obrigado.